programa Resenha Econômica, com Raíssa Depps
e Breno Zini.
Uma atividade do Programa de Educação Tutorial do curso de Ciências Econômicas da UFES, PET Economia, em parceria com a Superintendência de Cultura e Comunicação da UFES. O programa Resenha Econômica, que vai ao ar todas as quartas-feiras, ao meio-dia, aqui na Rádio Universitária, proporciona a você esclarecimentos acerca de temáticas e conceitos-chave da economia. O nosso assunto de hoje trata-se da medida provisória 595-2012, conhecida como MP dos Portos, que movimentou Brasília nas últimas semanas. Iremos explicar brevemente o conteúdo dessa medida provisória e o porquê de toda a movimentação e pressa que os parlamentares tiveram para sua aprovação.
Minha jangada vai sair do mar, vou trabalhar, meu bem querer. Minha jangada vai sair do mar, vou trabalhar, meu bem querer. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar.
A MP dos Portos, aprovada em 16 de maio pelo Congresso Nacional e Senado Federal, é uma medida provisória cujo objetivo principal é modernizar os portos brasileiros, por meio de estabelecimento de novas diretrizes para exploração e arrendamento privado de terminais de carga em portos públicos. Como o Brasil é um país que tem 95% do comércio exterior feito através dos portos, e como há problemas de infraestrutura com relação à dificuldade de atracar navios nos atuais portos, é compreensível que houvesse certa pressa em aprovar tal medida. Porém, o atraso da votação e os debates em torno da aprovação da MP se deram devido à falta de consenso entre os parlamentares sobre a suposta modernização que esta medida trará para a economia brasileira. O texto aprovado contém como principais mudanças em relação à lei anterior os seguintes pontos: administração dos portos públicos e privados, regime de contratação de trabalhadores, mudança das regras para os contratos anteriores a 1993 e papel dos estados da federação na administração portuária.
Então, caro ouvinte, o que todas as alterações significam? A princípio, muita coisa. Antes, havia os chamados portos organizados, que era uma modalidade na qual o poder público atuava no planejamento estratégico, zoneamento, localização e finalidade, metas, segurança e regulação. Já a iniciativa privada ficava a cargo de operar os terminais. Todas as empresas administrativas seriam escolhidas por meio de licitação. Havia também os terminais mistos, chamados assim porque a construção ficaria a cargo de empresas públicas ou privadas e inseridas no regime de licitação administrativo. Com a aprovação da MP, essa divisão entre terminais fica inexistente. E ainda, com um novo adendo, a concessão portuária será dada a partir da eficiência. Quanto mais cargas o porto movimentar, menor o preço por tonelada.
Este parágrafo da MP repercutiu de forma diferenciada. Por um lado, pode ser benéfico no que tange aos investimentos no setor, uma vez que o maior fluxo de cargas geraria uma maior renda, que eventualmente seria reinvestida na infraestrutura dos portos brasileiros. Por outro lado, abre-se a possibilidade de que a prestação de serviços públicos de exploração de portos seja prestada por empresas privadas sem licitação, com contratos eternos. Afinal, um contrato de 5 anos pode ser estendido por mais 45 anos, desde que a empresa ofereça uma contrapartida de investimento. Ou seja, se por um lado podemos ter investimentos, por outro, os portos podem ser entregues a um pequeno grupo de empresários. Deste modo, houve um grande debate entre parlamentares e especialistas em gestão portuária. Os defensores da MP argumentavam que a medida aumentaria a concorrência entre os terminais portuários, o que diminuiria os custos. Porém, ao analisarmos a MP 595-2012 e a conjuntura atual do setor portuário, em que o número reduzido de empresas atua, percebemos que estas novas regras podem, na verdade, favorecer uma intensificação do monopólio no setor.
Bom, vale lembrar também que a antiga Lei dos Portos, a Lei 8.630 de 93, seguiu o modelo Landlord Port. Neste modelo, cabe ao Estado planejamento estratégico, zoneamento, localização, finalidade, metas, segurança e regulação dos portos. A iniciativa privada cabe à operação dos terminais. É um regime praticado em diversos países, com diferentes culturas e regimes políticos, sendo inclusive este modelo adotado nos portos de Rotterdam, na Holanda, e o de Hamburgo, na Alemanha, dois dos portos mais importantes do mundo. A MP 595 altera também o sistema de exploração direta e indireta pela União de portos e instalações portuárias e sobre as atividades desempenhadas pelos operadores portuários. Os trabalhadores da categoria alegam que, com a nova medida, os terminais de uso privado terão a liberdade de contratar os serviços de trabalhadores sem necessitar do aval do órgão gestor de mão de obra, o OGMO, órgão responsável pela distribuição de trabalhadores no cais.
Os trabalhadores encaram com maus olhos a aprovação da MP 595-2012. Com a possibilidade de privatização do setor, os trabalhadores da categoria estão apreensivos com o risco de diminuição dos salários e demissões. Assim, desde o ano passado, os trabalhadores portuários, principalmente os da categoria de estivadores, que são organizados em forte sindicato, realizaram sucessivas greves, sendo a maioria realizada no Porto de Santos, o maior da América Latina. Aqui em Vitória, onde há uma expressiva atividade portuária, também houve manifestações. Em fevereiro, cerca de 1.800 trabalhadores portuários de diversas categorias paralisaram suas atividades.
Entretanto, mesmo após toda a mobilização realizada, a MP foi aprovada. O próximo passo, segundo o Sindicato dos Estivadores de Santos, é recorrer ao Supremo Tribunal Federal para a manutenção da emenda 115 da MP, que foi aprovada pelo relator, mas não foi votada pela Câmara. Outras 650 propostas de emendas foram enviadas à Câmara, sendo que 80 eram provenientes das três federações de trabalhadores portuários existentes no país. Bom, como já dissemos no início deste programa, esta medida provisória foi criada para tentar modernizar os portos brasileiros e superar os chamados gargalos estruturais da economia deste país. Entretanto, ademais dos debates já apresentados, a questão dos portos brasileiros esbarra em outras problemáticas.
Além dos investimentos nos portos em si, é necessário que se monte uma logística eficiente de transporte de mercadorias até esses portos, aliada a um bom sistema de estoques dessas mercadorias. Outra questão que deve ser analisada com cautela são os impactos ambientais e socioeconômicos das regiões onde esses portos estão ou serão instalados. As obras necessárias para a manutenção e criação de portos são vultuosas e costumam impactar de maneira negativa nessas regiões. Portanto, é necessário sim que se leve em consideração a que preço se dará tais transformações na infraestrutura brasileira, assim como é importante estar ciente de toda a política e interesses envolvidos no processo. Deste modo, evite-se uma análise economicista que exclui do debate fatores tão ou mais importantes que os econômicos, e que fazem parte da análise do processo de desenvolvimento do Brasil.
Bom, caros ouvintes, esperamos que tenhamos contribuído para esclarecer e estimular alguns pontos dessa temática. Qualquer dúvida, sugestão ou contribuição pode ser enviado para o e-mail peteconomiaufes@gmail.com. Repetindo, peteconomiaufes@gmail.com. A sua participação é muito importante para nós. Não deixe de nos escrever. Um bom dia para todos. O programa Resenha Econômica é uma realização do Programa de Educação Tutorial do Curso de Ciências Econômicas da UFES, PET Economia, em parceria com a Superintendência de Cultura e Comunicação da UFSC.